Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Bem-vindos ao 13º episódio do MotoGP na Sport TV. Estamos a poucos dias do início do Grande Prémio da Índia, um Grande Prémio que está pela primeira vez no calendário, envolto em grande polémica, mas já lá iremos. É um dos assuntos fortes deste podcast. Como sempre, tenho o Rui Matias aqui comigo e, longe, mas sempre perto, o Guto Nejaim e também o Rui Belmonte para falarmos deste Grande Prémio. Mas antes de irmos até à Índia, o que alguns pilotos também ainda esperam fazer, porque ainda não chegaram lá, mas já vamos falar disso. Falemos ainda não do Grande Prémio propriamente, o Grande Prémio anterior em Misan, mas dos testes de segunda-feira. Foram os testes importantes até porque foram os últimos desta temporada. Os próximos são já em Valência, depois do final do ano, depois do último Grande Prémio da temporada no Ricardo Tormo. Onde o Marco Márquez andou com um novo quadro, não ficou muito satisfeito. O Fábio Quartararo teve a oportunidade de testar já um primeiro protótipo da moto de 2024 com um novo motor. Também não ficou muito satisfeito. Na KTM, pelo menos o Jack Miller andou com aquele quadro que o Dani Pedrosa tinha usado, alegadamente de fibra de carbono. O Miguel Oliveira teve a oportunidade para testar a moto deste ano, que ele achou um pouco diferente da sua. Ele diz que não é muito melhor, mas faz... em todas as áreas é um pouquinho melhor do que a dele, ficou muito satisfeito e vai tentar usar também essa informação para tentar melhorar a moto dele deste ano, que é diferente, não vai ter outra até o final do ano, será essa. Como é que viste essa segunda-feira de testes em Misano, sendo que os tempos são praticamente irrelevantes, porque os pilotos não andaram à procura de uma volta rápida, mas sim a testar novo material, muita aerodinâmica também. O que é que realças desse teste de Misan?
O inevitável, onde a Yamaha continuam com aquilo que foram mostrando ao longo desse teste, parece que não conseguem ainda, nem estão sequer perto de conseguirem acompanhar o ritmo, sobretudo da KTM e da Ducati. A Ducati andou lá mais a aproveitar para passar o dia, pareceu-me, do que propriamente para andar a testar muita coisa para 2024, mas claro que o prato forte dos testes era perceber a reação de Marques, sobretudo depois de ficarmos a conhecer que existe o alegado interesse da passagem dele para a Gresini, tudo aquilo que eu no podcast anterior tinha dito aqui quase como uma brincadeira, afinal parece que não era assim tão a brincar. E era muita expectativa para perceber, sobretudo depois do Marques ter dito que queria perceber primeiro como é que seria a moto de 2024 antes de tomar qualquer que fosse a decisão. O que eu mais...
Decisão essa que ele disse, entretanto, que ficará... tomaria agora entre a Índia e o Japão.
Sim, nós até fora do ar, não sei se lembras, eu até tinha falado com, quer contigo, quer com o Belmonte, sobre a questão de pessoalmente achar que a decisão só viria sempre depois do Japão, até porque acredito eu que ele queira dar primeiro uma palavra, porque não deixa de ser uma casa que o recebeu durante tantos anos e do qual ele tem um enorme respeito, um enorme carinho, e acho que primeiro ele quer falar com responsáveis ainda maiores. Mas voltando só aos testes e só mesmo para terminar, para também passar a palavra, aquilo que eu mais retive, duas coisas muito importantes: muita gente dentro da box da Honda, muita gente que nem o Marques conhecia, ele próprio fez referência a isso. E depois, na hora de almoço, quando o Marques vem falar com a comunicação social no media de brief, por assim dizer, foi a primeira vez que ouvimos o Marques a falar do futuro sem dizer que tinha contrato com a Honda até 2024, já depois de ter testado essa moto.
Foi algo que ele tinha repetido até a exaustão até então. Rui Belmonte... O Rui Matias lançou aqui o tópico do Marco Márquez, aconteceram outras coisas nos testes de Misano, obviamente, mas a verdade é que havia uma grande expectativa em redor desses testes, especialmente no que diz respeito à Honda e à Yama, mas quer o Marco Márquez como principal piloto da Honda, quer o Fábio Quartararo como principal piloto da Yama, não saíram de lá muito satisfeitos. Achas que este teste poderá ter contribuído para a decisão do Marco Márquez, seja ela qual for?
Bem, meus amigos, primeiro que tudo, namaste, namaskar. Isto é olá, boa tarde, indiano. Temos que começar já a perceber o que é que se vai ouvir nas colunas do speaker durante o fim de semana.
Acho que ele vai dizer. Diz,
mas
diz.
Falando dos testes de Misano, acho que foi mais uma vez a montanha que pariu o rato, ou o rato que não pariu a montanha, porque o Marco Marques disse exatamente o mesmo, que a moto era diferente, mas que os problemas eram os mesmos. O Fábio Quartararo seguiu pelo mesmo diapasão, afinadinho, como era prever, na Yama, que não tinha nada de novo. E eu acho que neste momento, depois dos testes de Misano, o único piloto que está satisfeito com os testes chama-se Franco Morbidelli, porque vai ser livre da Yama e vai ter uma Ducati no próximo ano. O resto foi mais do mesmo, como o Rui estava a dizer, a Ducati foi um walk in the park e um dia tranquilo, nem sequer o Marco Bezzecchi andou, o Pecco também defendeu-se, como era lógico que o fizesse para preparar agora a Ronda Asiática. A KTM deu continuidade ao trabalho que o Dani Pedrosa fez e muito bem ao longo do fim de semana do Grande Prémio, deu a oportunidade ao Jack Miller para testar esse chassi, mas nada daqui. Nós vimos tudo na sexta-feira, depois acabou por ser utilizado na segunda-feira, ou ser revelado na segunda-feira, com exceção feita à Yama, porque tudo o resto nós conhecemos pelas mãos do Stefan Bradl ou pelas mãos do Dani Pedrosa, exceção feita depois, claro, como estava previsto, ao pequeno teste, ao curto período de voltas que o Miguel fez com a Aprilia RS GP23, que, como já sabíamos, ou era de prever, seria uma moto melhor que a moto que ele tem neste momento. Obviamente que as diferenças não são assim muitas, porque é uma evolução da moto do ano passado, a moto que o Miguel utiliza, mas obviamente que também era de esperar que no final o resultado global fosse melhor do que aquele que o Miguel tem neste momento com a sua moto. Mas nada de novo, não, para mim também não me surpreendeu aquilo que aconteceu, foi um bocadinho mais do mesmo, exceção feita à Yama, mas também parece que a Yama prometeu muito ao Fábio Quartararo e afinal o Quartararo acaba por quase que nos dias a seguir deitar a toalha ao chão e dizer que este ano é para esquecer.
Exatamente, Guto, a verdade é que havia grande expectativa em relação aos testes, como o Rui Balmonte acaba de dizer, não houve assim grandes surpresas, porque algum do material, ou quase todo o material testado, os pilotos de testes já tinham usado ao longo do fim de semana de grande prémio. Portanto, o tema Marco Marques e Fábio Quartararo foram os mais falados, porque também eram aqueles que reuniam maiores expectativas. Mas agora, abordando o ponto por outra perspectiva diferente, se o Marco Marques decide sair, e essa é uma possibilidade que está em cima da mesa, quem fica em maus lençóis é a Honda, porque não tem, para já, plano B. Portanto, não tem ninguém para colocar lá no lugar do Marco Marques.
Primeiro, boa tarde para toda a rapaziada, como a gente diz no Brasil, porque o Namastê foi do Rui Belmonte, a gente fala, no Brasil fala rapaziada, especialmente os cariocas, né? Então, espero que todos estejam bem. Eu acho que é normal que a gente olhe para o Marco Marques e para o Fábio Quartararo, dentro desse fim de semana, eu não vou dizer fatídico, porque mais esperado para a Honda e para a Yama, especialmente porque eu acho que boa parte dos torcedores e às vezes até da imprensa tem uma ideia de que as coisas vão acontecer assim, como um pirlim-pim-pim, entendeu? Deu um estalo de dedo, a moto no ano seguinte da Honda vai vir, aquela moto espetacular. Não vai vir assim, não vai. Então é um teste que é isso mesmo, é mais do mesmo. A gente vai ver uma Ducati feliz, que foi como tanto que pouca gente falou da Ducati, pouca gente falou do Banhaia, porque o clima, a atmosfera dentro é maravilhosa. Pouca gente falou até do próprio Miguel, nós vamos falar, porque além de nós torcermos pelo Miguel, é a nossa função falar sobre o Miguel e sobre como foi o Miguel em cima da nova moto, que, como disse aqui o Rui, os Ruis e você, Vitor, é uma moto que não tem muita diferença com relação a desse ano. Agora, todos os olhares ficam voltados para Marc Márquez e para Fábio Quartararo e para o Jack Miller, que foi a grande decepção, a meu ver, pelo menos, da temporada 2023, porque o Márquez vinha de lesão, o Quartararo já estava vindo mal, e a Yama também. Aí você pega o Miller, põe ele ali na KTM e fala, agora vai, né? Porque isso, aí vem aquele início arrebatador do Miller. De repente o Miller, puf, sumiu, cadê o Miller? Ninguém fala mais do Miller. E aí as três são os três direcionamentos que a gente vê dentro desse fim de semana, mais do que esperado. porque o Fábio Quartararo deu uma entrevista dizendo que ele confessa que foi arrogante no início da temporada e que agora tem que ser mais educado depois que subiu nessa moto. Pá, isso não, a questão não é ele ser arrogante ou educado. A questão é ele se adaptar dentro da moto, que ele mesmo já disse, o Rui também falou agora há pouco, jogou a toalha, porque sabe que o ano acabou, que não tem condição, que briga por 17º a 14º lugar para fazer 2 pontos, 1 ponto ou 0, para não cair. E o Mark Marques, com essas lesões todas, né, que a gente sabe que o Marques está vindo, e foi em cima dessa sua pergunta que veio todo esse desenvolvimento da resposta, natural que a gente fosse olhar para o Marques e imaginar. Quem é que podia imaginar que o Marques ia para... Que o Marques poderia ir para Gresini? Quem é que poderia parar para pensar?
Eu.
Só na brincadeira do Rui Matias mesmo, na semana retrasada. A gente podia imaginar uma coisa dessa. Agora, de qualquer forma, eu acho que o Marques vai acabar ficando por não ter para onde ir. Eu acho que ele não vai. Eu acho que ele vai acabar... Por isso é que ele está o tempo todo. Agora ele já disse que tem 2 opções. Ou ele vai para algum lugar sinalizando a Gresini, que seria maravilhoso ver o Marques na Ducati, com uma Ducati, né? Ou ele vai cumprir o contrato até 2024. Eu acho mais provável a segunda opção, honestamente acho.
Sim, por várias razões, até porque a Gresini é uma equipa satélite modesta, muito provavelmente não terá os meios para suportar um ordenado de um piloto do calibre do Marco Marques, que eventualmente podia ver o seu ordenado suportado pelos seus patrocinadores. É uma das questões que está em cima da mesa. Falavas do Jack Miller, bom, ele casou, perdeu 1 segundo, agora foi pai, perdeu mais 1 segundo.
É isso.
É o que diz a sabedoria popular.
Nós, né? Sabemos o que é perder segundos preciosos na vida com relação a isso, mas ganhamos muitas horas importantes. O que é questão é que o Jack Miller, ele tem que olhar e falar assim, pô, vou optar por esse lado aqui, pá, porque agora é a hora de eu ficar como pai, ou agora é a hora. O Casey Stoner fez a opção dele, exato, preferiu ser pai e marido, e estava no auge, podia ter continuado, não, exato, quis, né? Agora o Jack Miller é outro australiano que vive com esse dilema, o que esperar do Jack Miller para o fim da temporada, de agora para o fim da temporada.
Sim, mas essa questão dos pilotos perderem 1 segundo quando são pais é um mito, não é? Quase todos os pilotos atualmente em MotoGP são pais e continuam bastante, bastante rápidos. Entretanto, ao longo dos últimos dias fomos tendo várias confirmações, algumas, ou quase todas, que já prevíamos, já se falava muito nisso. O Franco Morbidelli confirmado na Pramac, o Nakagami confirmado na LCR, até porque a foto que apareceu hoje nas redes sociais, ao que parece, já foi feita na Catalunha, portanto a coisa já estava mais ou menos alinhavada. Neste momento falta preencher apenas um lugar da Gresini e perceber onde é que o Pedro Acosta vai parar. Como é que se monta este puzzle?
Não sei, eu sou sincero, eu não sei se o puzzle já estará assim tão completo quanto isso. Vamos por partes. A Ducati, aparentemente, tudo fechado. Pecco Bagnaia e o Ennea Bastianini. Aqui, 2 situações. Ao que parece, a lesão do Ennea parece um pouco mais grave do que ao que se pensava. E poderá ser, de facto, uma lesão que poderá, se calhar, meter em causa a carreira ao mais alto nível do Ennea, esperemos para confirmar. A Ducati tem evitado também falar um pouco nisso. A questão dos nervos é sempre algo muito complicado de resolver, mas esperemos que esteja tudo bem. E porquê falar na questão da Ducati? Porque se temos um Martin que consegue aproveitar esta boa onda agora, se arrisca a ser campeão, não sei até que ponto é que a Ducati não faz aqui das suas manhas baralho para trocar, não acaba por não mudar muito, porque fica ali tudo muito dentro das equipas Ducati principais, por assim dizer, mas acredito que a acontecer poderemos ainda ver algo assim. Não tenho tanta certeza também na questão da RNF, na continuidade do Raul Fernandes. Tem-se falado muito da possibilidade do Raul dar um passo atrás para o Moto2, possivelmente depois tentar dar 2 para a frente. E depois temos, como tu dizes bem, a questão do Pedro Acosta, que ninguém consegue compreender ou ninguém consegue ver.
Bem, na equipa dele em Moto2 não fica, porque os lugares já estão ocupados.
Isso é
para
certo.
O próximo ano, portanto.
A Dorna já disse que nem pensar, não há nem 5 nem 6 motas para a KTM, no, pelo menos não da forma que eles querem, portanto isso está completamente fora de hipótese. O que abre aqui um espaço, e pegando aquilo que o Guto e o Rui falaram antes de mim, abre espaço a que um Jack Miller, como também tem sido já rumorado, possa sair da KTM, deixando assim então espaço para o Pedro Acosta. Isso mantém aberto, como tu dizes bem, a porta na Gresini. Pronto, se calhar será mesmo para o Marques. Vamos ver.
Rui Belmonte, como é que se encaixam estas peças neste puzzle que parece tão complicado a esta altura, quando na verdade são apenas, digamos que dois lugares, não é? Um para o Acosta e um para o Marco Marques. Há essa forte possibilidade de ele continuar na onda, não é? Embora se fale na sua eventual saída, a verdade é que não está nada confirmado. O que sabemos neste momento é que o Pedro Acosta vai estar em MotoGP, não se sabe aonde, e há um lugar livre na Gresini.
Sim, olha, Vítor, eu acho que vamos ficar exatamente como estamos. O Marco Marques fica na onda, não sai para lado nenhum. O Fábio Di Gianantonio fica na Gresini, onde está. E, porque a Gresini também, e falou-se que o Fábio podia descer a Moto2 com a Gresini no próximo ano, mas a Gresini também já tem o seu xadrez completo para a Moto2. O Pedro Acosta entra como a quinta KTM. É aquilo que eu acho que vai acontecer. Mais dia menos dia o Carmelo Spalletta vai dizer que é muito importante ter mais uma moto com o selo Husqvarna, com o selo MV Agusta, com o selo KTM, com o que queiram, e vai se esquecer tudo aquilo que disse antes. Já não é a primeira vez, nem será com toda a certeza a última, e é isso que acho eu que vai acontecer. É uma aposta no escuro também, mas com a Dorna todas as apostas no escuro têm possibilidade de ser bem sucedidas. E acho que vamos ficar exatamente na mesma. Não vejo, como tu disseste há pouco também, que a Gresini tenha capacidade, salvo se os patrocinadores do Marco Marques forem com ele, de lhe pagar um ordenado, pelo menos ao nível daquilo que ele recebe neste momento. Ele tem o contrato até ao final de 2024 e acho que só depois então vamos ter alterações. Não estou a ver o Jack Miller aceitar ser um piloto de testes, mesmo com muitos wildcard ao longo do ano. Não estou a ver também, depois daquilo que a estrutura da KTM disse, de que o Paulo Espargaró e o Augusto Fernandes ficavam na gás-gás, que isso possa alterar muito, mas obviamente que isso pode acontecer. O Pit Beirer nem sempre leva tudo até ao final conforme acaba por prometer, e procura os melhores interesses da sua equipa e das suas marcas, como é óbvio, e é natural que assim o faça, mas eu acho que vai acabar por acontecer a tal quinta moto, isto porque a KTM vai fazer a troca com as concessões para a Yamaha e para a Honda, e vai ser esse o moto que vão seguir. Mais dia menos disso vai ser anunciado. Eu acho que o Marco Marques e Motegi vai anunciar que fica com a Honda, porque estaremos em Motegi, estaremos em casa da Honda e estarão todas as atenções concentradas, e aí a Gresini anuncia também o Fábio Di Gianantonio e acaba-se toda esta história, e fica só a saber o que fica para o Pedro Acosta, com que cores é que se vai vestir. Mas não acredito que não vá haver uma quinta moto, que pode não ser para o Pedro Acosta, atenção, o Pedro Acosta pode ir para o lugar de Jack Miller, mas existindo uma quinta moto na estrutura da KTM.
Exato, é um dos temas que se tem falado muito, Guto, e nós sabemos do historial da KTM, que não tem sido muito leal com os seus pilotos nos últimos anos. O último descartado foi o Iker Lecuona. Será que vai acontecer o mesmo este ano, se não conseguirem levar avante esse desejo de ter uma quinta moto? Qual dos quatro pilotos, Guto, é que poderá saltar fora para dar lugar ao Pedro Acosta? Até porque eu vi um gráfico, um gráfico das contratações para 2024, creio que até no site do campeonato, em que um dos lugares a confirmar era o de Augusto Fernandes, que estava em branco. Estava o Paulo Espargaró na gás-gás e não estava o Augusto Fernandes. Será que é o Augusto Fernandes que vai ser descartado no final do seu ano de rookie? Ou haverá uma quinta moto?
É, eu concordo com o Rui Belmonte em 101% do que ele disse. Porque eu acho que o sistema... Ele pode te corromper ou pode te ajudar, né? Mesmo te corrompendo. Então, eu acho que essa questão que ele tocou foi muito interessante no que diz respeito ao Carmelo Spalletta e a toda a negociação em cima do sistema. O Spalletta é exatamente isso. Aliás, a Dorna tem esse trabalho, porque a Dorna não vê só a integridade física dos pilotos e nem a progressão das motos, dos equipamentos, e nem só o emprego de todos os mecânicos e quem está de direito trabalhando por lá. Ela vê especialmente como será o espetáculo, como é vendável. O que é vendável? Vendável não é o Marc Márquez ir para uma Gresini. para a Gresini seria não. um. Nossa, seria uma coisa maravilhosa. O Marc Márquez na Gresini. Para o Marc Márquez é um tiro no pé. O Marc Márquez vai sair da Honda para ir para uma equipa satélite que não tem o menor traquejo para trabalhar ainda com pilotos desse nível, porque o Marc Márquez tem um nível muito alto, o sarrafo do Márquez ainda é lá em cima.
E ainda por cima, com a Ducati a dizer que não estava interessada no Márquez. A Ducati e Casamãe em Bolonha, a dizer que não estava interessada no Márquez.
Não, sabe o que acontece, Vitor? A questão é a seguinte, como eu te falei, o sistema ele trabalha todo em prol de todos. Só que a Dorna é a maior por cima dos pilotos. A gente nunca vai achar isso, mas é ela que comanda isso tudo. Então, a gente vê aqui que o Hikaru Tsukamoto, diretor lá da Honda, deu carta verde, deu sinal verde, carta branca, como a gente diz, deu carta branca, desculpe, pro Alberto Pucci para tentar contratar pessoas profissionais, aspas, né? Profissionais que sejam muito gabaritados para trabalhar na Honda. Lê esse Didi Dalinha, porque é o sonho dourado da Honda ter o Didi Dalinha. Só que o Didi Dalinha trabalhou com a Ducati só em 2022 que ele pôs, que ele colocou a Ducati no título, levou-a para Bolonha. Até então a Ducati foi trabalhando. Então eu acho até que para a Honda seria interessante manter o Márquez e tentar fazer uma contratação de peso na parte de fora, numa parte como essa. Trazer mecânicos de experiência, mecânicos com know-how que pudessem melhorar a moto, realmente aí você ter aquele boom. Trocamos o quadro, fizemos uma alteração no motor, fizemos alguma coisa em que a eletrônica não foi prejudicada, em cima das regras, agora essa regra da pressão de pneus e tal. Ah, agora sim a gente tem uma Honda competitiva, a Honda que a gente queria ter. Por quê? Porque trouxe alguém de fora e pusemos o Márquez para testar. Mas enquanto isso não acontece, todo mundo fica de olho nisso. Não acho que vá sair, não acho. Acho que se sair alguém, falando de Pedro Acosta, o Augusto Fernandes, coitado.
E não está a fazer uma má temporada, ainda por cima. Está a fazer uma temporada, boa temporada do Volpi.
Mas aí, você acha que o Jack Miller, eu pergunto aos amigos, acham que o Jack Miller vai sair pacificamente da KTM, com um ano de KTM, uma temporada em KTM? Não vai sair, não vai aceitar ser piloto de teste, vai se sentir rebaixado. E a KTM vai fazer essa sacanagem, porque a palavra é essa. Outra vez, depois de já ter feito com o Miguel Oliveira, vai fazer de novo agora? Quer dizer, não acredito. Até para o marketing da KTM, isso não é interessante. Aí entra o que o Rui Belmonte falou agora. Chega o Carmelo Espeleta, do dia para a noite, ou da noite para o dia, melhor dizendo, não, pensamos melhor e nós vamos alinhar, porque acho que é muito importante, uma MV Agusta, aos que vá na... Agora tá a crescer com a MV Augusta, as duas juntas e tal. Então vamos alinhar uma quinta moto e o Pedro Acosta vai entrar cá. É isso. É simples. O sistema tem que ganhar o dinheiro e fazer o dinheiro girar. É dessa forma.
Deixa-me só vestir aqui um bocadinho o papel de alumínio como a semana passada, só para arrumar a casa. Ora, Márquez na Gresini, Márquez, quiserem chamar assim, uma equipa de junção. O Miller passa para a Honda e ficam-se com espaço para arrumar-se o Pedro Acosta. Pronto, fica tudo resolvido. E não há mais para
feito.
E só mesmo que entretanto estava aqui guardado.
Quanto é que a Gresini te pagou para você falar isso aí no podcast?
Não, infelizmente ainda nada. Mas estou sempre aberto. Estou sempre aberto à negociação. Não, só para acrescentar uma entrevista, não sei se os meus caros tiveram a oportunidade de ver, que o Tony Arbolin deu a semana passada, que eu achei muito interessante. O Tony Arbolin concedeu uma entrevista ainda em Misano, onde diz que já tinha tudo tratado com a Gresini para subir a MotoGP, que já estava tudo assinado, que do dia para a noite ligaram a dizer que afinal não vamos contar contigo para a próxima temporada. Só para acrescentar aqui mais ao jogo de rumores do Márquez e à ideia um bocado parva de deixar que o Márquez vá para a Gresini.
Não deixa de ser interessante ver o Márquez numa moto diferente, mas pronto.
Eu só achei que agora um bocadinho mais a sério, o Márquez para passar para a Gresini por causa das questões como já tínhamos falado, dos ordenados e tudo mais, só acredito numa, lá está, quase como uma junção de forças entre Gresini e Márquez, nascer ali uma nova equipa. o Marquez tentar fazer algo parecido ao que o Rossi fez, mas ainda poder pilotar. Eu só imagino mesmo uma coisa assim. Eu, apesar do chapéu de alumínio, apesar dos pensamentos parvos, é quase irreal pensar no Marquez fora da onda.
Eu creio que mais tardar no fim de semana do Grande Prémio do Japão, que é já agora a seguir ao Grande Prémio da Índia, logo no fim de semana seguinte, acho que vamos ter
até porque novidades. Há uma coisa que fica de sexta-feira em Misano, que é muito importante, que é o Marquez a dizer que o que ele quer na onda é ver mais pessoas. Ele diz isso.
Sim, e houve outra coisa curiosa, que foi ele queixar-se, eu creio que o Guto já mencionou o assunto, que foi ver gente nova nas boxes,
e ele não
que o próprio Marco Marques não sabia quem era, incluindo um alegado novo Project Leader.
Ótimo.
O que é muito estranho.
Eu acho que isso para o Marques, acredito que lhe fez, foi mais importante para o Marques ver essa gente toda na boxe, à volta da onda, ouvi-lo, a perceber o que é que ele sente na moto, o que é que ele quer melhorar, do que se calhar se lhe tivesse entregue uma moto onde ia tirar 2 ou 3 segundos.
E para acrescentar também que mais uma vez...
Segundos não, décimos, claro.
Mais uma vez, o Marco Marques apareceu num evento sem qualquer...
Uhum. Segunda-feira de manhã.
Sem qualquer vestuário, quer da equipa, quer dos seus patrocinadores. Mas avancemos, porque o próximo Grande Prémio é o Grande Prémio da Índia.
Tens a certeza?
Há Grande Prémio. Agora, se há corridas nesse Grande Prémio ou não, é o que ainda vamos saber. Por várias razões. O circuito não é exatamente novo, a Fórmula 1 passou por lá entre 2011 e 2013, a Fórmula E já esteve lá este ano, o circuito entretanto sofreu alterações a pedido da FIM para poder ser homologado, nomeadamente substituindo algumas das escapatórias de asfalto por gravilha, havia uma barreira ou outra que tinha que ser recuada, aparentemente há uma que não foi movida, que curva na curva 1 ou 3
é a curva 1 do lado exterior, ou seja, eles têm o muro junto ao corretor e isso foi, os pilotos quando fizeram um plano para apresentar junto da IRTA, daquilo que queriam melhorar, um dos tópicos principais no topo desse documento era a curva 1, não querem o muro estão junto na
curva. O que é certo é que, ao contrário do que é habitual, quando há um circuito novo ou quando um circuito recebe alterações profundas, habitualmente os pilotos, ou pelo menos alguns pilotos, vão até lá e rodam, nem que seja em motos de estrada. Isso aconteceu, aliás, chegou a acontecer no Kimi Ring, por exemplo, que acabou por não entrar, e no Aia, por exemplo, e desta vez não aconteceu nada disso. O Loris Capiroz esta semana já veio dizer que os pilotos não têm que se preocupar, tudo o que era para ser feito foi feito, que o processo de homologação acontecerá quinta-feira antes do Grande Prémio não é inédito, já aconteceu antes, é apenas uma formalidade e garante que está tudo ok. Aparentemente, após aquela reunião, aliás, aquela reunião em Misano na sexta-feira irá repetir-se na Índia e antes disso os pilotos têm combinado percorrer o circuito juntos para, em conjunto, conseguirem fazer um relatório. Fala-se muito num sindicato de pilotos. A verdade é que este Grande Prémio da Índia está envolto em grande polémica, porque a juntar a isso à questão dos vistos, há pilotos e outros elementos do paddock que já deviam ter viajado para a Índia e não o fizeram ainda, tiveram que trocar voos, alguns tiveram que comprar novos bilhetes. A IRTA
o Marques
já...
foi um deles, né?
Exato, foi um dos que ficou apiado para já. Portanto, um grande prémio envolto em grande polémica para já, mas falemos primeiro do circuito propriamente dito. É um circuito com 5 mil metros, 5 mil e qualquer coisa, 5 km de perímetro, com uma reta muito longa, mais de 1 km, mas com curvas lentas em ambas as extremidades. Portanto, a curva 3, que é após a qual começa a reta grande, é uma curva muito lenta, há de ser um gancho de primeira. A curva 4, que é no final dessa reta da meta, é também relativamente lenta. Portanto, é um circuito novo para toda a gente. Toda a gente está com grande expectativa para saber como é o circuito. E temos aqui um dado curioso, que é o facto de as últimas estreias que houve no calendário de circuitos novos para o campeonato, o Miguel ganhou.
É verdade.
O Miguel Oliveira ganhou em Portimão em 2020, que foi o primeiro grande prémio realizado no circuito Algarvio.
Na Indonésia.
E ganhou na Indonésia no primeiro grande prémio que lá foi realizado. Portanto, há aqui umas estatísticas a favor do Miguel Oliveira e também do Marco Marques, que antes dele tinha ganho também, creio que em 3 vezes, em 3 circuitos que surgiram novos. O que dizes sobre o circuito?
Sobre o circuito propriamente...
O circuito propriamente dito.
Muito giro, é um circuito que há muitos anos que não recebe provas internacionais, num país que há muito tempo não recebe provas internacionais e com promotores que nunca organizaram uma prova internacional. Isto é o primeiro ponto. Já há muitos podcasts que eu, mesmo em tom de brincadeira, venho a avisar sobre este grande prémio da Índia. O que é dito pela comunicação ligada ao desporto motorizado na Índia, sobretudo o Autocar Índia, que tem sido a publicação que mais em cima do evento tem estado, continuam a afirmar que, apesar do circuito já ter sido observado, não há, como tu acabaste de dizer, homologação. E que, no entender deles, quando os pilotos chegarem à pista e começarem a ver que grande parte daquilo que eles pediram não foi feito, que acreditam muito seriamente que a tal reunião que houve na sexta-feira, salvo erro, na quinta-feira em Barcelona com a IRTA, que até hoje ninguém sabe o que é que foi falado naquela reunião, poderá se calhar ter aí um impacto. Eu espero que não, por um motivo muito grande. Se há um sério problema com a Índia, então não façam nada. Eu acho que nós, como MotoGP, a Dorna, sobretudo, tem que pensar que correr na Índia sem os pilotos se sentirem 100% seguros pode meter muita coisa em risco dentro do MotoGP. Isto é a minha visão, vale o que vale. Ou seja, nós estamos a falar de uma hipótese que existe de a pista ser homologada, que eu acredito que vai ser, na quinta-feira. Isso duvido, depois de já toda a gente lá estar, que haja essa coragem, no caso de ter que haver efetivamente essa coragem, mas que, se os pilotos não entrarem em concordância, vão se fazer ouvir. Não acredito na greve, como já vi muita gente a escrever, que caso os pilotos não estejam de acordo que haja uma greve. Nisso eu não acredito. Agora, se... E isto é um se com muitas mesas de madeira à minha frente. Acontece alguma coisa na Índia, eu acho que pode ser, não digo a morte do MotoGP, mas será uma pancada muito, muito violenta no MotoGP, porque está-se a correr um sério risco com não se ouvir, se calhar, mais os pilotos do que o que se devia nesta altura, por termos um grande prémio que, ainda antes de começar, já está em risco, porque nem sabemos se todas as equipas e todos os pilotos vão conseguir chegar a tempo, porque não sabemos se vai haver aviões e viagens suficientes para toda a gente. E aí até culpo mais os pilotos e equipas, porque ficaram à espera até a última que a Dorna indicasse que era para tirarem os vistos. Há equipas que já lá estão e não tiveram problemas, porque trataram das coisas logo no início do ano, sem esperarem uma ordem da Dorna. Portanto, aí é muito fácil falar também dos organizadores e dos promotores, mas também é preciso olharmos um pouco para a nossa casa e para aquilo que, se calhar, podíamos ter feito não há 5 semanas, mas se calhar desde o início do ano. O problema 3 que eu vou colocar é como é que nós vamos ter uma corrida no Japão de uma semana a seguir,
menos de uma semana.
Aqui sou sincero, é um amadorismo total por parte da Dorna, por parte de quem decidiu fazer este calendário, porque é não conhecer a realidade da Índia, é não conhecer a realidade da dificuldade que existe em retirar materiais, eles chamam os customer service, salvo erro, que é, ou seja, levar toda a publicidade, todas as motas, tudo o que for necessário até ao Japão em menos de uma semana.
Em termos logísticos e burocráticos, a Índia tem
por cima muito complicado. E basta ver agora pelos vistos, foram pedidos há 5 semanas, ainda não temos, e vamos conseguir transportar tudo em menos de uma semana para o Japão?
Exato. Rui Balmonte, assumindo que toda a gente vai chegar a tempo para participar no Grande Prémio, coloca-se aqui um cenário que é, apesar das garantias de Loris Capirossi, os pilotos não ficarem satisfeitos com as condições de segurança do circuito. Poderemos ter aqui uma greve de pilotos. Eu recordo que a última aconteceu em 89, em Misano, no Grande Prémio das Nações, por questões de segurança também, e creio que em 92, Guto, em Interlagos, o Grande Prémio do Brasil, teve quase uma greve, mas à última da hora todos correram, se bem me lembro. Em 92.
Não me lembro.
Eu creio que houve também ali um aviso de pré-greve, que depois acabou por não acontecer. Mas aconteceu em 92 em Misano, e antes tinha, aliás, em 89 em Misano, e 82 tinha acontecido também em Nogaro. Correram muito poucos pilotos, os pilotos oficiais não correram. E, portanto, a última greve, de facto, aconteceu em 89. Rubão, poderemos vir aqui ter uma greve de pilotos? Poderá sair toda esta questão também um sindicato de pilotos, ou uma união de pilotos, que já esteve na calha várias vezes e na prática acabou por nunca acontecer oficialmente?
Olha, eu acho que sim, Vítor, mas eu acho que este Grande Prémio de Índia vai trazer tanta história deliciosa como já está a trazer, para mim vai ser o melhor Grande Prémio do ano, pelo menos nesse capítulo. ainda hoje estive a ler.
Olha, traz os livros de anedotas, porque se calhar vamos ter muito tempo para preencher.
E hoje estive a ler várias coisas, e por exemplo, o Rui agora estava a falar da história dos vistos e que as equipas não conseguiram os vistos. Já foram tentadas tantas formas de esses vistos fossem rapidamente obtidos, inclusivamente foi criada ou foi colocada a responsabilidade desses vistos numa empresa, e essa empresa ficou com essa responsabilidade e, portanto, acabou por definir os parâmetros, os timings, o que seria para todas as equipas, a cobrar cerca de 150€ cada visto, e de repente deixou de conseguir emitir ou de conseguir fazer os procedimentos necessários para que os vistos fossem obtidos. Depois tens mais um problema neste grande prémio. Os hotéis, ao que parece, estão longe, acho que 100 quilómetros. Os preços subiram como nem o resort mais luxuoso das Seychelles cobra por noite, mas ali cobra-se. Viaturas alugadas. Pediu-se a todas as equipas para não alugarem viaturas, porque a condição na Índia é um bocadinho diferente. E por isso pediu-se às equipas para não alugarem viaturas. As equipas começaram à procura da solução que era os transferes. A Honda, o HRC, tentou e conseguiu alugar um autocarro para fazer deslocar o seu pessoal. O curioso da história é que o primeiro preço foram 50€ para alugar o autocarro durante estes dias e depois de negociado ficou em 28€. Ou seja, a burocracia, a forma de gerir o dia-a-dia da Índia é muito especial. E talvez por isso nós também seja uma realidade hoje em dia a Fórmula 1 ter deixado a Índia. Talvez por todas estas dificuldades de desalfandegamento, de burocracia, de tudo aquilo que é necessário para conseguir chegar, levar material, transportar coisas em solo indiano, tenha afastado a Fórmula 1 deste mesmo circuito onde esteve há alguns anos atrás.
A Fórmula 1 e as Superbikes. As Superbikes era suposto terem ido em 2013, não foram, depois ficou combinado para 2015 e nunca mais falou no assunto e não aconteceu.
Exatamente. E o Mundial Superbikes também, aliás, o próprio David Tardosi recorda-se dessa altura e afirmou que o circuito é lindíssimo em termos de layout, em termos de desenho, e acredito que o seja. Mas depois tem todas estas dificuldades ao seu redor, tudo aquilo que é o modo de vida da Índia, nada contra ele, mas é diferente do nosso europeu, e isso obviamente que as equipas têm que se adaptar, como se adaptam ao Japão, como se adaptam à Austrália. E a Dorna, já precavendo isso, fez deslocar já há um mês e qualquer coisa, uma equipa, digamos que uma primeira fase da sua equipa para o terreno, para poder agilizar, quebrar essas barreiras, tentar que tudo fosse feito o mais rapidamente possível, mas eles próprios também não o conseguiram. E isso está a ser uma grande dor de cabeça neste momento para realizar este grande prémio. Eu acredito que tudo estará, entre aspas, pronto, que o material vai chegar, que as equipas vão conseguir chegar à Índia, espero bem que sim, mas acho que não vai deixar depois, é muito boa imagem, muitas saudades, entre aspas, porque temos outro problema. Há um vírus à solta na Índia neste momento.
O vírus Nipah.
Pronto, há esse vírus à solta. Há um perigo, que toda a gente leva isso na cabeça, das intoxicações alimentares, devido também muitas vezes ao nível de sanidade alimentar ser diferente da Europa. Portanto, há muita coisa, muito ponto de interrogação sobre esta visita a um país que é diferente. É especial, sem qualquer dúvida, é um país lindíssimo, com um povo super hospitaleiro, não tenho qualquer dúvida disso, mas tem diferenças para a Europa. E isso, às vezes, é posto um bocadinho de lado, porque chega alguém com um saco de rupias, neste caso, e que tem que ser um saco muito grande, porque a rupia, comparando com o dólar e com o euro, vale um bocadinho menos, mas isso é esquecido e não se pensa nisto até ao momento em que os pilotos lá estão. Quando tu vais para um grande prémio e as recomendações que o promotor do grande prémio te dá, uma das principais é não beber água que não seja engarrafada e a rolha parta quando tu abres. Um bocadinho como acontece a nós quando vamos a Marrocos de moto a passear, que temos esse hábito também, por experiência própria, para não termos ali durante 2 ou 3 dias um desarranjo intestinal que não nos mata, mas deixa-nos mal. Portanto, quando essas recomendações surgem para terem cuidado com os sítios onde comem, para terem coisas, as equipas vão muito apreensivas. E tudo vai ser um problema, naturalmente, se a isso juntarmos depois a falta de segurança do circuito, porque o Loris Capirossi pode dizer que está tudo, está tudo, está tudo, mas os simuladores, neste momento, os algoritmos dizem que pode atingir velocidades de 370 km/h durante o fim de semana, no final da reta da meta, para as motos de MotoGP. Se o muro está lá muito perto, se a escapatória da curva 1 está muito perto da pista e houver uma travagem falhada... Eu não quero pensar muito no assunto por enquanto, não é?
Exato. E por causa disso, as sessões de sexta-feira vão ser todas mais longas do que é o habitual para os pilotos terem mais tempo em pista para se poderem habituar. E como o Rui Belmonte dizia, é um país de contrastes, de alguns paradoxos. É um dos maiores mercados do mundo em termos de vendas de motos. Neste momento está ataque com a China. Porque caiu desde 2018, porque já venderam mais de 20 milhões por ano e a partir de 2018 começou a baixar e este ano estimam cerca de 16 milhões, que é mais ou menos o número que se estima também para a China.
É um Portugal Lima.
Portanto, 16 milhões com a Hero a ter quase metade da cota de mercado. Portanto, nos primeiros 6 meses do ano, a Hero vendeu quase 4 milhões de motos na Índia. Portanto, é um país com quase 1.500 milhões de habitantes. Portanto, um mercado muito apetecível para todas as motos. As motos indianas, obviamente, são muito fortes lá, mas a segunda mais vendida tem sido a Honda. É um dos mercados principais da Honda, que é uma daquelas marcas que nós conhecemos na Europa. A Hero é pouco conhecida. Agora um pouco mais por causa do Joaquim Rodrigues. Tornou-se um pouco mais conhecida entre nós. Porém, Guto, depois há estes contrastes. É um país exótico, com uma longa história, milenar. Acabaram de colocar uma sonda na Lua, mas há gente muito pobre, a burocracia é tremenda, a Fórmula 1, ao que parece, deixou de lá ir por causa disso, era a questão da importação temporária e depois a exportação do material que as equipas levavam. Aparentemente o fisco indiano queria cobrar impostos ao que os pilotos ganhariam nesse fim de semana de grande prémio na Índia.
E aos próprios mecânicos e
exatamente,
todos aqueles
que trabalhavam no paddock. Vemos agora que é um pesadelo burocrático com esta questão dos vistos. Como o Rui Belmonte disse, a Dorna designou uma entidade específica para lidar com os vistos das cerca de 2 mil pessoas que estão habitualmente no paddock e não resultou. O próprio Marco Marques ficou em terra. Houve muita gente que teve que comprar novos bilhetes de avião porque não puderam ir no voo original porque não tinham visto para embarcar. Muitos deles receberam à última da hora.
E a fazerem muitas escalas para conseguirem chegar à Índia.
Exatamente. Há esta questão do circuito estar ou não de acordo com os parâmetros atuais de segurança. Guto, é um grande prémio, como o Rui Belmonte dizia, que vai ficar, aliás, já está, carregado de histórias para contar.
Vocês sabem o que é que significa panis e circenses? Sabe o que é isso?
Pão e circo.
É uma expressão que significa pão e circo. Pão e circo. É exatamente isso. Quer dizer, você tem tantos cenários na Europa, eu sei que é interessante, eu sei que é importante para que o show tenha grandes espetáculos. Qualquer show tem que ter grandes espetáculos. É muito bom quando nós temos a oportunidade, pessoas como eu, que sou imigrante, né, de estar em Portugal e ter a oportunidade de ver, por exemplo, um cantor brasileiro que vem aqui, ou uma banda fazer um concerto que vem aqui, e eu digo, ah, que coisa boa, pô, ver essa banda, vou lá ver e tal, quanto tempo que eu não vejo, ah, muito bom. Ou você sair daqui e ir para Dublin, ver um concerto de um Coldplay, por exemplo, aí oh, estamos aqui, vamos ver um Coldplay em Dublin, olha que coisa fantástica, estou aqui há 2 horas, mas você está dentro de um local onde você tem uma estruturação toda feita para aquilo, onde você esperou que aquilo tudo fosse feito, como, por exemplo, aproveitando aqui, que eu sei que acho que é a Taylor Swift, que é uma cantora super famosa da garotada, e eu sei porque eu tenho filho adolescente, então já estão vendendo ingresso da Taylor Swift para o ano que vem em Lisboa, e a minha filha já entrou na fila para comprar. Quer dizer, aí você pega uma... Estou fazendo um parâmetro aqui bem ordinário, digamos assim. Porque aí você pega uma MotoGP com a estrutura que tem, para que se meter num lugar onde até a água tu tens que comprovar antes de provar que ela está engarrafada da forma correta para tu não teres um piriri. É, o nome é esse no Brasil, chama piriri. Para tu não teres um piriri. Acabou o seu fim de semana, aliás, nem começou. Porque agora imagina só, vamos esquecer o Mark Marques, vamos esquecer o Peco Banhaia, vamos esquecer o Quartararo, o Jorge Martins, vamos esquecer todos eles e vamos concentrar na equipa que está ao redor. Do profissional de comunicação social até o mecânico que está ao lado dele. Não conseguiram ir 3 mecânicos. Já comprometeu o fim de semana do cara? O Gás não vai ter como correr da forma que deveria. Ué. Completamente. Quer dizer, aí a Dorna disse aqui em nota oficial que vai reembolsar, reembolsar as pessoas que estão diretamente ligadas a ela e que tiveram que pagar a passagem. Epa, a passagem não é uma passagem Ponte Aérea Porto-Lisboa, pá. Que tu compras com uma semana de antecedência a 35 euros às 9h30 da noite para chegar em Lisboa. Tá aqui no site, vai comprar. Vai ter que comprar uma passagem em cima da hora, uma segunda passagem e esperar o reembolso. Um mecânico que trabalha viajando o ano inteiro pela Ita. Eu tô indo em outro caminho, eu não tô indo no caminho moto, não tô indo no caminho circuito. Vou chegar lá. Desculpa até se eu me alongar, mas é porque como foram vários assuntos abordados por cada um, eu vou tentar dar a minha opinião em cima do que foi falado.
Bota lume. Você
pega... Hein?
Bota lume.
Bota lume, pois. Porque eles botam o lume. Quem põe o lume são eles. Nós às vezes tentamos até apagar. Eles têm que pôr o lume. Porque aí, quer dizer, o gajo que está ali, trabalha, tem um salário dele, é difícil ganhar... A vida tá difícil, tá cara, tá com aquela renda cara para poder pagar, coisa e tal. Aí vai lá o gajo e tem que pagar não sei quantos mil para uma passagem, uma segunda passagem. E quando é que a Honda, que a Ita vai retornar a quantia, vai reembolsar a quantia para ele, para aquele mecânico, para aquele profissional de comunicação? Quer dizer, tudo errado. Um lugar que desde 2015 calou-se a respeito acerca do assunto, de repente voltam com uma força, aí sim, botam lume, voltam com uma força total em cima do circuito, nada contra o circuito. Se for homologado agora, ok, já atrapalhada já está feita, agora encerra atrapalhada com chave de ouro, porque poderiam fazer tudo isso antes, mas não. Então, a ver que os pilotos não estão satisfeitos. Aí eles aí entram naquele assunto como foi na Tailândia. Tailândia, quando... Aí veio o Rossi, deu uma entrevista na altura, deu uma entrevista na coletiva. Ah, eu estava inclusive na coletiva. Ah, a Tailândia é muito sem graça. É muito sem graça. Eu não gostei da Tailândia. Aí chegou mais um outro, não sei se foi o Lorenzo, não sei quem foi. Ah, eu também não gostei da Tailândia. Achei a Tailândia muito ruim para poder correr. Fizemos teste lá, não gostamos. Tá bem. O piloto se adapta. Por isso eles vão ter mais tempo. Ou não. Vão ter mais tempo ou não. Porque a Dorna já avisou que se chegar no fim de semana, se não tiver gente suficiente, eles vão transferir os testes todos para sábado, e só sábado ter teste. Agora vocês imaginam o fim de semana que será se não chegarem as pessoas pertinentes que compõem as equipas, não são os pilotos só, não sou, tô só dizendo do Marques, e se o Marques também não chegar? Como é que o gajo chega ali? Como é que o piloto vai chegar? A cabeça do piloto... É, pá, só tenho sábado para treinar numa pista que eu nunca treinei, que eu nunca entrei, que é uma interrogação para minha vida. Como é que eu vou fazer? Óbvio que tem perigo. Óbvio que tem perigo. Aí eu vou retornar à história que o Vitor falou agora há pouco sobre São Paulo. Procurei umas cábulas aqui para poder falar. Interlagos só teve... Eu adoro Interlagos. Mas eu... sou um alto defensor de não ter competição de moto em Interlagos. Por quê? Porque não tem área de escape. Ponto e acabou. Como é que você vai pôr um circuito para moto como esse? 370 km por hora na saída da reta da meta. Olha que loucura. Aí vai pegar aquela curva 1. Se não tem escape suficiente, como era o caso de Interlagos, o que aconteceu com Interlagos? Isso foi em 1992. Os pilotos detestaram o circuito. Detestaram o circuito. Porque não tinha área de escape, porque era perigoso, tudo. Resultado, só correram lá em 1992. 93, 94, não tivemos circuitos no Brasil,
a partir de 95 entrou o circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que era um circuito em que os pilotos amavam. Valentino Rossi dizia que era o circuito que ele mais gostava de correr, era o circuito do Rio de Janeiro. E o circuito era maravilhoso. Aí fizeram uma, não vou dizer o palavrão, mas é isso que todo mundo está a pensar, danada, entendeu? Danada, porque acabaram com o circuito e puseram o Parque Olímpico. O circuito ficou resumido a uma curva. Eu vi a curva quando eu fui narrar a Olimpíada pelo Sport TV do Brasil, narrei alguns eventos lá e vi a curva. Estacionei perto, falei, olha que absurdo aqui a curva do circuito do Rio. Mas, olha bem, mas pronto, não vou me alongar com relação ao circuito de Rio e São Paulo. Essa foi a história, os pilotos não quiseram e o circuito foi abandonado, a ideia de voltar a Interlagos. Agora, vou voltar ao tempo, 47 anos, para falar em cima do que o Rui Matias falou, que foi perfeito também, perfeito. Circuito de Nürburgring, 1976.
Uhum.
Foi feito uma reunião antes da corrida, onde um dos principais defensores da não realização da prova foi um gajo pouco conhecido, um piloto que ninguém sabia, pouco conhecido, chamado Nick Lauda.
Desculpa, se quiseres ir por aí, acho que é muito mais fácil ainda pegares em Imola 94, em que toda a gente disse o que tinha a dizer.
Puxei pelo rabo o teu comentário pertinente, porque o que aconteceu em cima, lógico, a gente pode entrar em 94, mas ali houve uma reunião onde os pilotos falaram, não vamos correr. Aí convenceram os pilotos a correr e aconteceu o que aconteceu.
Desculpa corrigir, que só aí a história foi um bocadinho diferente. Aí tinhas o Lauda a dizer que não queria correr e toda a gente depois percebeu o porquê, e tinhas todos os pilotos a dizerem que ele só não queria correr porque queria mais facilmente ganhar o campeonato ao James Hunt. Por isso é que eu estava a te dizer que ainda é um bocadinho mais fácil falarmos de 94.
Eu dobrei o filme do Brasil, hein? Eu fui o Nick Lauda, hein? Queria te avisar isso. Eu sei que o Emerson Fittipaldi votou positivo, mas não foi a grande gama. Existiu discordância. A questão não, eu só que tava eu quero a dizer com relação ao teu comentário... momento,
eu há bocado só estava a falar na questão de ser mais fácil 94, porque pegando naquilo que eu estava a dizer, eu acho que o MotoGP, facilmente a acontecer alguma coisa, torna-se na Fórmula 1 pós-94 em Imola.
Claro, é o perigo. E eu acho que vai ocorrer o Grande Prêmio. Só acho que é temerário, porque foi o que o Rui Belmonte falou agora, quer dizer, você sai da reta da meta, você chega a 370 quilômetros, você tem uma curva 1 em que o piloto não está acostumado, que ele treinou só no sábado, porque isso sim pode acontecer. E aí?
Mas a mim parece-me que se os pilotos, de uma vez por todas, falarem a uma só voz, e ao que parece, toda a gente ficou muito agradada com estas, acho que houve duas reuniões, só de pilotos, portanto não há elementos nem da IRTA, nem das equipas, nem da Dorna, portanto são só os pilotos. Desculpa? Exato, só mesmo pilotos. E se os pilotos falarem a uma só voz, eu acredito que se eles disserem que não há condições para correr, isso não acontece. Aliás, recentemente, 2018 talvez, Silverstone, Rui, lembras-te? Por causa do Alcatrão não prestava, choveu... E não houve corrida. Uhum. Portanto,
a questão é que não existe uma logística adequada para um circuito num local como a Índia, lamentavelmente. Como que nós não gostaríamos de ver o mundo inteiro recebendo a MotoGP? Agora, não claro tem uma logística, não foi feita e não há uma logística adequada nem com relação a isso. O exemplo da água é um bom exemplo. O que vai comer, o que vai beber, como vai ser... É complicado, por mais que se vivam em motorhomes durante todo fim de semana ou durante toda a semana, é uma coisa complicada. É complicado. Você não pode olhar só pelo lado de que a Hero vende 4 milhões. Você que eu quero dizer, a organização, claro. 4 milhões e meio de motos e um total de 16 milhões e coisa e tal. Porque a gente não pode só parar e ver o lado financeiro da coisa. Tem que olhar a integridade claro, dos pilotos. É isso que está sendo discutido.
O que fica a sensação é que, sim, toda a gente concorda que deveria haver um grande prémio na Índia, uhum. tendo em conta a dimensão do país e a paixão que existe, exatamente. Os bilhetes mais claro. Baratos esgotaram rapidamente assim que foram colocados à venda. Por essa questão comercial, não é? É um dos maiores mercados do mundo de longe. Mas por outro lado parece que não foi feito todo o processo de entrada do Grande Prémio da Índia no calendário, parece não ter sido levado a cabo da melhor maneira. Tanto que estamos a dias do início do Grande Prémio e os pilotos nunca viram o circuito, a não serem imagens. Foi-lhes mostrado um vídeo em Misano. E há esta dúvida que para no ar sobre se vai haver corrida ou não num Grande Prémio que marca o início desta fase asiática, portanto com voos muito longos, aliás, para chegar a Delhi, dependendo do sítio onde sais da Europa, mas são de 8 a 10 horas de voo direto, se fores direto, sem escalas, portanto é uma fase muito cansativa do campeonato, é um destino longe, caro, onde os pilotos não têm as suas motorhomes, não têm as suas casas habituais e o seu ambiente mais familiar, o que não acontece em nenhum dos grandes prémios fora da Europa, obviamente, mas neste caso com condições...
E tem um detalhe, portanto, Vitor, desculpa, um paradoxo. Desculpa te cortar, tem um detalhe importante que deve ser levado em conta, que é o seguinte, as monções na Índia, que são chuvas fortíssimas, que historicamente causam desabamentos, causam mortes, são tempestades horrorosas, e o fim de semana está dando, para o fim de semana, chuva em toda a Índia.
Sim, sim.
Todas as regiões da Índia têm chuva no fim de semana.
Chuva, durante toda essa semana. E muito calor, com a temperatura
acima de 30 graus. Tomara que não haja nada, mas é mais um problema dentro de uma logística que foi mal engendrada. É o famoso algo de errado não está certo. Sabe como é que é?
Exato.
É
isso. E ainda temos outra questão. Nós temos falado muito das equipas, mecânicos e pilotos, que, como vocês já disseram, vão ser compensados no caso de terem que trocar de voo, de pagar novas passagens, mas depois ainda existe outra coisa que é muito importante, que é os jornalistas, é as pessoas que vão para nos darem a nós as informações que nós precisamos, que são as pessoas muitas vezes responsáveis para venderem o produto MotoGP, e vocês os três, melhor que eu, sabem, porque também já andaram nessa vida e andam nessa vida, quer dizer, os custos para todos são caros. E para os jornalistas que não têm o apoio das equipas, muitas e alguns deles inclusive são independentes...
Não, alguns freelancers não foram este grande prémio.
Sim,
quase todos os jornalistas que acompanham o MotoGP a tempo inteiro, neste momento são freelancers.
Sim, alguns deles não foram este.
Sim,
este
mas mesmo aqueles que foram, esses se tiverem que trocar de voo, não vão ser recompensados, ao contrário das equipas. Portanto, isto eu não sei se isto é possível ou não. Eu não, e aqui acho que o Rui, melhor do que nós todos, pode dar também o seu feedback e o seu input. Eu acho que tem que começar a haver, ou a Dorna tem que começar a ter, e isto Dorna aplica-se a todos os campeonatos, não vamos aqui dizer que é só a Dorna, porque parece que isto é só um problema no MotoGP, não é um problema que existe, como já dissemos, também já existiu na Fórmula 1 e vai existir sempre em todas as classes quando se viaja para este tipo de países, que é termos uma profissionalização maior por parte dos promotores, que é o que não existiu aqui, e aí também temos que ser sinceros. Se calhar, se num cenário muito bonito, mas se calhar se o Autódromo Internacional do Algarve, se a Dorna se tivesse virado para o Autódromo e dissesse assim, epá malta, nós vamos fazer um grande prémio na Índia, vocês fazem um trabalho muito a porreiro, vocês sabem como organizar as coisas, epá, se calhar vocês enquanto empresa, porque no fundo o promotor também é uma empresa, podem ajudar aqui. Querem ajudar, ser algo também vendável, começar-se um negócio a partir daí também, mas com gente profissional, gente que sabe o que está a fazer. Porque vamos ser sinceros, o promotor da Índia, o que é que já organizou até hoje? O que é que o promotor da Índia até hoje fez dentro de um circuito? Até hoje, quando é que teve que se preocupar em colocar motas de segunda-feira na quinta-feira no Japão? Porque sim, o Japão, o ano passado, corrijo-me se eu estiver errado, foi double header com Aragão e falhámos a sexta-feira, correto? Ou seja, a sexta-feira do Japão, o ano passado...
Falhámos
a Argentina.
O Japão falhou-se por opção logo da Dorna para não correr riscos.
Sim, aí está. Ou seja, nós corremos o risco pelo segundo ano, o Japão nem sequer ter uma sexta-feira, que é um país
mas
que
a
também
verdade
tem...
é que a Dorna, e corroborando aquilo que tu dizes, toma algumas decisões que deixa muita gente surpreendida porque não fazem grande sentido. Por exemplo, ao que parece, ainda não temos calendário, há de estar para breve, mas ao que parece, Cazaquistão volta a estar no calendário do próximo ano, mas mais surpreendente ainda é a Hungria.
Eu não acho tão surpreendente, eu aí sou muito sincero, eu não acho tão surpreendente.
É que o Hungaroring não está homologado para...
Mas o Hungaroring vai...
E o Balaton Park, nem sei se já está terminado.
O Balaton Park já foi terminado, está agora na fase de homologação. E quanto a Hungaroring, que à partida, segundo se fala, será o... Porque aquilo que se tem falado é que o Mundial de Superbikes irá para Balaton Park
já em 2024 e será reserva de MotoGP no calendário de 2024.
E que o MotoGP poderá ir para Hungaroring em 2025. E porquê 2025? Porque o Hungaroring vai fazer obras extremamente profundas no traçado, quer a nível de condições do paddock e tudo mais, quer mesmo no próprio circuito, e essas obras, e salvo erro na altura em que houve a renovação e informação que o Hungaroring ia ser renovado, a Sport TV até chegou a fazer uma peça sobre isso, naquele contexto para a Fórmula 1, o projeto que há e que já está em andamento vai facilmente tornar-se num circuito bastante seguro para receber o MotoGP. Agora não deixa de ser curioso que é a terceira, a quarta vez que a Hungria faz parte do MotoGP nos últimos 10 anos e nunca lá fomos.
A Hungria, a última vez que esteve num grande prémio, que esteve no calendário...
Intenção,
vez em quando aparece. Desculpa. É que o último grande prémio na Hungria foi em 92 e eu estava lá e ganhou o Eddie Lawson com a Kajiva. Foi a primeira vitória da...
Por isso, nessa questão do Hungaroring é... Primeiro tem que se ver o plano como deve de ser, porque de facto eu acho que sim que eles têm capacidade, dado que vão fazer toda esta reforma.
Mas é essa a logística que a gente esperava. É justamente isso.
Sim.
Não te surpreende porque existe uma logística, Rui. Não, existe um planejamento.
A mim surpreende. Na Índia também havia plano.
Há uma expressão muito portuguesa e que a Dorna gosta muito de utilizar. É que a Dorna, ano após ano, é comida de cebolada. Completamente comida de cebolada. Isto é mais uma vez em que é completamente comida de cebolada. Agora pelos promotores da Índia. E daí, voltar à mesma questão, e obrigado ao Rui, se quiser responder e ajudar aqui, porque é que não se profissionaliza também os promotores? Profissionaliza-se tanta coisa, obriga-se a tanta coisa, ao minuto, ao segundo, tudo. Mas depois o promotor, que é a entidade responsável de organizar um grande prémio,
Eu por acaso não sei se é o mesmo promotor que fez a Fórmula 1 em 2011, 12 e 13.
Isso não é.
Também deu alguns problemas económico-financeiros nessa altura.
Lembrem do Rio de Janeiro, um bom exemplo também. Sim, o Rio de Janeiro foi um ótimo exemplo. Não estou falando de Jacarepaguá, estou falando dessa última.
O parque,
confusão, um balaio de gato completo e no final das contas até mina desativada. Tiveram que fazer passar no terreno, que é num bairro, numa freguesia que não é aprazível no Rio de Janeiro, é perigosa, como boa parte do Rio está hoje, mas lá ainda é mais. E ia acontecer isso. E cancelaram uma coisa. O organizador, o tal promotor do evento no Rio de Janeiro, depois souberam que era uma pessoa que estava toda encrencada com um monte de coisa aí que eu nem sei exatamente o que, para não falar besteira.
Armas, aparentemente.
Olha só, cadê? No Rio, no Brasil, que já recebeu. Agora imagina uma... Aí é o que tu dizes aí, ô Vitor. É plano, tem plano. Ah, tem plano. Eu também tenho planos na
sim,
vida.
Sim, é daqueles planos que é...
O Rui Matias também tem plano.
Fica assim, depois combina-se.
Mais uma história gira que eu li esta tarde também. Que o Jorge Lorenzo disse que o circuito era seguro. E ficas a pensar, o Jorge Lorenzo, então, mas quando é que tu lá foste, miúdo? Afinal, o Jorge Lorenzo andou lá há uns anos atrás, numa apresentação da Yama, com uma Yama R3. Portanto, claro que era seguro, tem uma motinha pequenina, não anda. Claro. Logicamente que era um circuito seguro. Mas há outra coisa que me está a preocupar ainda na Índia e que nós ainda não falámos porque não calhou. Quem vão ser os comissários de pista? Onde é que eles se prepararam? Como é que eles estão preparados para isto?
Vão pegar os laranjinhas todos aí do Aia.
Eu confesso que não tenho resposta para essa pergunta, mas suponho, e estou meramente a especular, que tenham levado alguém de um circuito... Aliás, como já aconteceu com o motor...
RACC.
E já aconteceu durante alguns anos com o Motor Clube do Estoril, que foi à China, à Turquia, ao Qatar, etc. Portanto, não só assegurou o serviço desse grande prémio, como formou pessoas desses países. Eu suponho que neste Grande Prémio da Índia tenha sido um processo semelhante.
Eu tenho zero de informação.
Do motor clube do Estoril não podem ser, estão no Estoril este fim de semana.
Exato. Sim, 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 sim. Não.
Não, mas sei que já foram equipas espanholas.
Eu não tenho informação nenhuma. A única informação que eu posso dar, e vale o que vale, é que nas últimas temporadas na Indonésia, à semelhança do que tinha sido também feito na Tailândia, o RACCC, quem é chamado, sim, neste caso
o Clube Automóvel, de Barcelona,
ou quem faz o Grande Prémio da Catalunha, ou sim, quem faz o RAC, provas, sim,
Real, sim, Automóvel Clube da Catalunha,
quem faz provas no circuito de Barcelona. Mas sei que também a última vez que eles foram à Indonésia, aquilo correu muito mal, e correu muito mal por conta da Dorna, porque a Dorna não preparou nada para o clube, não ajudou em nada, e aquilo criou lá alguns frições. Mas sinceramente eu não ouvi ninguém a dizer que ia para a Índia, e eu também já tinha pensado nisso, Rui. É uma...
O que aconteceu no Dakar, quando o MCE começou lá a ir, no Qatar, quando o MCE começou lá a ir, quando chegava a hora da reza, os comissários que estavam, uhum, nos postos estendiam a mantinha, a toalha, lá o manto sagrado, o que seja, sem querer ofender ninguém, e viravam-se para Meca.
Não, e há histórias, eu posso partilhar, eu nunca fui a nenhuma, mas posso partilhar desde, por exemplo, o Grande Prémio da China, de chegar ao ponto em que haviam quedas e nenhum comissário chinês ia às motas porque aguardavam a autorização do diretor de pista, ou neste caso não é do diretor de pista, peço desculpa, do diretor de pista, sim, estou a dizer que não era diretor de corrida, é diretor de pista, ou seja, o responsável em pista pelos comissários, para terem autorização de entrar em pista para retirar uma moto. Isto o Rui sabe, é uma coisa impensável.
Se não tivesse um número asiado.
É literal.
Há números asiados na China e ninguém corria para essas motos.
Você cumpre ordem, é a cultura do país.
Sim,
você cumpre
aquela
determinada ordem e você literalmente vai fazer aquilo. Então, se ninguém te avisa, e aí, inocentemente, a pessoa ainda chega numa dessa. Eu tenho que ir lá buscar a moto. Não, você faz isso. Não, mas ninguém me avisou. É a cultura da pessoa. Enquanto uns países podem ser despachados e já vão saber que tem que fazer isso, não é ser burro, não é nada, nem ofensa
questão,
de ninguém aqui
questão...
no podcast. Mas é justamente é a literalidade que vai existir para que eles... O Japão talvez não seja assim, porque respira a moto. Há 100
o
anos,
Japão está na extremidade oposta.
Eu não...
Devem ter um curso de 3 anos antes de poderem agitar uma bandeira amarela.
A questão não é essa. Aqui custa-me um bocadinho... Custa-me, não custa nada, mas é porque... É outra coisa que eu faço fora disto, é ser comissário. E a mim custa-me um pouco, e não é só no MotoGP, é em grandes competições em geral. Por isto que o Guto acabou de dizer, que eu acho que é extremamente importante, custa-me um pouco que nós não tenhamos equipas profissionais que façam parte do campeonato, como acontece nos Estados Unidos, em que na NASCAR e na IndyCar é sempre a mesma equipa.
Mas eu creio que é uma característica comum a muitos países.
Não,
por exemplo, a Austrália estava a pedir voluntários para fazer comissariado
Eu falo mais na questão de achar que deveria de ser mesmo profissional. Exato. Pelo que o Guto fala, porque se nós estamos habituados, e vou pegar aqui nos exemplos que me são mais próximos, que são os exemplos portugueses, onde peço imensa desculpa, temos os melhores comissários do mundo, quer no Estoril, quer no Algarve, ponto final de parágrafo.
Não,
mas
não foi à toa que foram escolhidos na altura para ir para estes países que recebiam pela primeira vez um grande prémio.
Mas se os pilotos estão habituados a chegarem a Portugal, e aqui eu não vou meter Espanha porque eu também sei como é que se trabalha em Espanha, mas quando chegam a Portugal sabem que caem duas, três, quatro motas na mesma curva e em 30 segundos está tudo mais do que limpo, estão prontos para voltar à pista se for necessário. Quando se chega a estes países as coisas já não são bem assim. E por isso aí existe depois também uma discrepância naquilo que os pilotos estão ou não habituados.
Mas aí eu vou entrar rapidamente numa coisa que você vai saber. Não pode dar um pão com panado e uma cola zero pro comissário. Era necessário, fazia-se necessário ter realmente um trabalho. Por que que não se faz um curso disso? E esses próprios comissários, no caso os portugueses, que fazem com tanta destreza, viajarem o mundo para poderem fazer o trabalho deles?
Porque fica extremamente caro, Guto, infelizmente.
Extremamente caro, óbvio, claro.
O Rui sabe, o Rui, o Vítor e tu sabem. Se eu,
alguns
enquanto...
Por eles próprios.
Nós fazemos isto, é daquelas coisas que tu fazes mesmo por amor. É daquelas coisas que se eu quiser ir fazer... Se eu quiser ir fazer, por exemplo, quero ir fazer um MotoGP a Portimão, eu posso ir. Posso ir, desde que esteja inscrito no clube, desde que seja chamado pelo clube, mas os custos vão ser meus. porque é uma escolha minha. Da mesma forma que se alguém de Portimão quiser ir fazer uma prova ao Estoril, também vai ter que sair do bolso. Infelizmente vivemos numa realidade assim, e é uma realidade que não vai mudar tão depressa, e muita sorte, muita sorte temos nós portugueses por ainda termos, como tu dizes, o panado e a garrafa d'água.
Pois, porque não tem, tem gente que não tem mesmo.
Há países de quarto mundo que são os melhores do mundo, como os ingleses, que nem um cêntimo vêem.
Sim, há muito voluntariado.
E aí eles se baseiam nisso que tu disseste agora há pouco. Fazemos isso por amor. Mas tu não fazes por amor, tu não queres vir cá, ver os pilotos, é tão bom fazer isso. Por que que não vens cá? Aí o gajo vai porque ele quer ver, ele quer estar ali perto, ele quer sentir aquilo na pista.
Eu só posso falar isso por mim. Eu nunca pensei no dinheiro que ia receber ao final do dia, porque normalmente o dinheiro ficava no bar do autódromo. Portanto, era igual.
Exatamente. Bom, tínhamos aqui...
É o melhor dinheiro. É o dinheiro mais bem empregado do mundo.
Exatamente. Vamos ter aqui muitas histórias para contar. O nosso tempo acabou. Agradeço aos três. Não se esqueçam, um grande prémio da Índia com um horário assim um pouco esquisito. As primeiras sessões de treinos começam às 4:30 da manhã de sexta-feira, um horário semelhante depois no sábado também, com transmissão, como sempre, aqui na sua Sport TV. E depois voltaremos durante a semana para mais um podcast entre o grande